Realizamos mais uma edição do Café Brasil Premium, desta vez recebendo agora a deputada Janaína Pascoal para conversar um pouco sobre as coisas novas que precisam ser feitas para começar a colocar o país nos eixos. Neste programa, o áudio do Sarau. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a ouvinte Beth.
Olá, Luciano. Aqui quem tá falando é a Beth, de São Paulo. Eu tenho 45 anos, trabalho com tecnologia. Passei mais de 15 anos morando na Itália. Foi lá onde eu comecei a ouvir o teu cafezinho há mais de 10 anos, o Café Brasil, desde os primeiros programas. Eu comecei a ouvir, muito bacana, gostava. Nossa, gostei demais. Sempre você me fez companhia nos momentos quando eu estava dirigindo, quando eu estava caminhando, estava correndo. Sempre eu falei assim, ah, já que eu tenho um tempo livre, eu quero utilizar esse tempo livre de uma maneira produtiva, de uma maneira que eu aprenda. Que eu aprenda alguma coisa. Então, assim, foi sensacional. Eu não conheço um outro podcaster que me completa que nem você. E eu acabei de conhecer você ao vivo no dia 23 de fevereiro de 2019. A gente se encontrou no Sarau 3, onde teve a entrevista com a Janaína Pascoal. Foi, assim, um encontro fantástico. Aconselho todo mundo a esse encontro de sarau, e eu gostaria que você fizesse mais vezes esses encontros ao vivo, que é fantástico, é muito produtivo, e a gente poder encontrar também as outras pessoas. Eu achei realmente muito legal.
Que legal, Beth. Olha que bom que você esteve lá, viu? Podcasts e redes sociais são legais, mas nada como um bom abraço, não é? Olha, o Sarau promete crescer e em breve vamos realizar em algumas outras praças. Vocês não perdem por esperar.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Beth receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT é mais que uma empresa, é uma causa. Distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de camisinhas do mercado, além de outros produtos como anticoncepcionais intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas esses são só os produtos. A causa é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Ô Lala, o que que o Brasil tem de fazer para dar certo, hein?
Bom, o Brasil eu não sei, mas para dar certo tem que usar prudência.
E o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Como? Oferecendo conteúdo de alta qualidade, numa espécie de MLA, Master Life Administration. Você duvida, hein? Então acesse cafedegraça.com e você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. De novo, cafedegraça.com. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Bom, você tá sacando que a minha voz tá um perereco, né? Isso aqui foi uma chuva que eu tomei um dia antes do sarau, que agora tá cobrando a conta dela, né? Fica complicado porque a voz perde a capacidade de criar elementos, eu não consigo ficar dramático, fica tudo igual, né? Fica tudo padrão, mas vamos em frente, vai. Olha só, o Sarau Café Brasil é um evento presencial periódico, onde recebemos assinantes do Café Brasil Premium para conversar sobre temas diversos. É uma ocasião preciosa para encontrar ao vivo as pessoas que interagem diariamente pelo Telegram, no grupo da Confraria do Café Brasil. Cara, e é uma festa! Na terceira edição, que aconteceu dia 23 de fevereiro de 2019, em São Paulo, tivemos a presença de quase 90 pessoas. E o áudio do evento você ouve a partir de agora.
Janaína Pascoal, olha só que grande.
Preciso só fazer um esclarecimento.
Sim.
Que eu vim de graça, tá? É. E não tô ganhando participação na camisinha, hein? Eu não tenho nada a ver com isso. É só um esclarecimento.
Ela me atropelou aqui, tá? Porque eu ia fazer o meu statement logo na abertura. Isso aqui não é evento político. Esse aqui não é, muito menos partidário, não tem nada a ver com isso. E quando eu entrei em contato com a Janaína, eu falei, Janaína, vai ter um evento assim, 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 você topa aí? E ela não pensou duas vezes, eu falei, estarei lá. E não teve mais conversa, ela veio por conta própria, está aqui, não vai ganhar nada, além do prazer de interagir com a gente. Essa é a Janaína, né? Por isso que eu estou com o maior orgulho de tê-la aqui. Muito obrigado, viu, de estar com a gente.
Imagina,
aqui.
Imagina, uma honra.
Olha, o que nós vamos fazer aqui hoje, eu vou botar aqui outro quadrinho, a ideia foi fazer essa provocação, né? Trazer a Janaína, porque a Janaína tem o espírito do que é o Leadercast, do que é o Café Brasil, que é gente que faz acontecer. Faz acontecer o quê? Não importa, cara. Está mudando a vida das pessoas, está agitando, está fazendo acontecer. Eu não me interessa se é milionário, se é... Não interessa o que faz. Se levanta de manhã e causa um impacto nas pessoas, eu quero conversar com essa pessoa. Eu quero saber o que move essa pessoa, como é que ela faz acontecer. E na hora de falar desse novo Brasil que vem aí, pô... Nada melhor do que ter alguém que é agente dessa mudança. Então, de novo, muito obrigado, viu?
É porque, assim, aquela nossa conversa foi muito interessante. O Luciano é uma pessoa que te faz perguntas diferentes, né? Eu faço esse comentário aqui, não é criticando pessoas que trabalham nessa seara, tem muita gente boa, tudo. Mas, às vezes, irrita um pouco nós respondermos a mesma pergunta... É, não raras vezes, assim, 10 vezes no mesmo dia. Então, assim, sai uma matéria grande, uma entrevista grande com você numa revista X, no dia seguinte a revista Y entra em contato e faz as mesmas perguntas. Então, aquilo é um negócio que dá uma agonia e você, no meu caso, né, eu respeito muito a liberdade de imprensa, então... Você não quer desrespeitar o profissional, mas tem hora que eu não aguento. Eu falo, mas amigo, você não leu a outra matéria que saiu ontem? Será que você não teve a ideia de fazer uma pergunta diferente? E foi muito legal aquela nossa conversa, nós não nos conhecíamos. E acho que foi até o Morgan que nos apresentou, não foi?
Foi o Morgan.
E aí eu fui para a conversa com o Luciano e eu fiquei surpresa com a riqueza daquela nossa conversa. Né? Porque você me fez perguntas que ninguém tinha feito e que ninguém fez depois. Entendeu? Então, assim, por que aceitar imediatamente esse convite? Né? Pela sua inteligência, pela sua capacidade, entendeu?
Ganhei meu dia.
Então, assim, tanto é que você vê, eu olhei, não tinha nada previsto, perguntei onde é e vim, entendeu? Mas é por isso, eu acho que é bem importante quem trabalha com imprensa ter esse cuidado, né? É muito triste, gente, você... Por exemplo, eu não aguento, mas espero que você não me pergunte isso. Por que você não saiu a vice-presidente? Eu já respondi isso trocentas vezes, eu sei que a palavra... Sabe, alguém lê lá e vê, entendeu? Por que você entrou com impeachment? Meu, tá escrito em tudo quanto é canto. Então, assim, a gente tem que ir pro futuro.
Exatamente, essa né? É a ideia.
A gente tem que virar a página. O Brasil é um país que tem dificuldade para virar a página, né? Não é esquecer o passado, esquecer os erros do passado, mas nós temos dificuldade. Os agentes públicos continuam falando de 64. Não é para esquecer o que teve errado lá atrás. É bom conhecer para evitar novos erros. Mas, sabe, vamos adiante, pelo amor de Deus. Né? É isso que está faltando.
É isso aí. Nós vamos, isto aqui não é uma entrevista, isto aqui é um bate-papo. Não tem roteiro, não tem pauta.
O duro vai ser eu deixar ele falar.
Eu vou dar umas cortadas nela de vez em quando. E a conversa vai para onde nem eu, nem meu convidado imaginamos, né? Muito bem. O que a Janaína está falando é um negócio interessante. Assistam às entrevistas coletivas que estão sendo feitas pelo porta-voz da presidência e vocês vão ver aonde foi parar a imprensa brasileira. Ela tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão ela vai tomar mais bordoada. Eu não preciso, tá? É vergonhoso, porque as pessoas repetem a mesma pergunta na mesma entrevista.
É assustador.
Não é que vem no dia seguinte, é na mesma entrevista. O jornalista faz uma pergunta, 5 minutos depois o outro pergunta a mesma coisa. E o cara que está em pé ali, vai fazer o quê, né?
Não, e aí você fica na dúvida se é tortura psicológica ou se é problema de cognição.
É, eu acho que é falta de preparo.
Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa não está entendendo. Já aconteceu de eu conversar com a pessoa, eu explicar, e a pessoa, na mesma hora, fazer a mesma pergunta. Eu falei, mas eu acabei de responder, pelo amor de Deus. Então, assim, por que que eu estou insistindo nisso? Para implicar com os jornalistas? Não, porque eu acredito que a imprensa tem um poder importantíssimo para todos nós. Então, é necessário, né, desenvolver melhor esse poder. Entendeu? É necessário um pouco de capacidade investigativa também, né? Tem uma denúncia. O cidadão lê a matéria que saiu, não faz uma pesquisa, né? Não tenta levantar, por exemplo, um processo. Não utiliza uma lei que é poderosíssima, que é a lei de acesso à informação. É, se eu sou jornalista, eu vejo uma denúncia, imediatamente eu vou no fórum, eu vou no tribunal, faço uma petição com base na lei de acesso à informação e peço cópia dos documentos. Porque apenas a leitura dos documentos torna possível uma matéria consistente. Porque, infelizmente, o que a gente tem é uma repetição de matérias. Né? Hoje você descreveu sobre o caso das laranjas.
Sim.
Existe uma dificuldade de separar as coisas. Né? Uma mulher candidata... Que aceita ser candidata ficticiamente, para receber um valor X de dinheiro, para devolver esse valor para alguém, ou para passar para alguém, ou para... Essa mulher é uma mulher a ser investigada. Agora, você tem uma candidata que pode até, eventualmente, em termos fáticos, não ter uma viabilidade, mas ela acredita que vai conseguir, entendeu? Ela recebe um dinheiro do fundo eleitoral, acreditando que vai fazer uma campanha, e alguém exige que essa mulher devolva o dinheiro, essa mulher é vítima. A imprensa não consegue separar as coisas. Trata todo mundo como criminoso, quando não é. O problema que tem é que, às vezes, o agente público segue a imprensa, né? O policial, o promotor, mas menos experiente, e vai tratar a vítima como criminosa. Ao tratar a vítima como criminosa, você perde a possibilidade de fazer uma boa investigação. Porque a pessoa se apavora e começa, vamos dizer assim, a criar uma história até para se defender. Então, é falta de inteligência. Estão compreendendo? A gente tem que tratar quem é vítima como vítima. A mesma coisa é essa história dos gabinetes. Eu escrevi isso hoje cedo, mas é bom ter essa oportunidade para explicar. Você não pode tratar um funcionário simples que aceita trabalhar por um terço do salário para ter o emprego como criminoso. Eu digo isso para a imprensa e eu digo isso para os agentes da repressão. Se um promotor chama um coitado que aceita receber um terço do salário e devolver 2/3 ou para o deputado, ou para o senador, ou para o chefe de gabinete, porque nem sempre o parlamentar é culpado, essa pessoa é vítima. Se você trata essa pessoa como culpada, ela não vai colaborar, ela não vai trazer informações, porque ela vai ter medo de ser responsabilizada criminalmente. Percebe a falta de inteligência? É tanta burrice que eu fico na dúvida se querem pegar quem tem que ser pego mesmo. Né? Então, assim, não é justo tratar a vítima como suspeito, até utilizar a palavra suspeito. A pessoa é vítima. E assim tem que ser olhada. E assim tem que ser tratada. Até para ter o estímulo de trazer informações para a gente pegar quem tem que ser pego. Então, assim, quando eu me irrito, não é contra o direito de imprensa, a liberdade de imprensa. Eu sou a maior defensora da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Mas é preciso aprimorar, né? Aprimorar para a gente poder ter os bônus dessa tal liberdade.
Isso aí. Só para a gente encerrar esse bloco aqui da imprensa e tudo mais... Anteontem, o Paulo Guedes fez uma uma fala para a imprensa falando, olha, é uma reforma que tem um monte de pontos bons, que está corrigindo um monte de problemas, que está criando uma oportunidade diferente, que está abrindo uma mudança do Brasil fantástica lá na frente. Então, cara, em vez de ficar metendo a boca só, estudem, vejam o que está acontecendo para a gente conversar a respeito do que tem que ser melhorado e não ficar só tacando pedra. Ao mesmo tempo, o Moro faz uma fala que ele vem dizer o seguinte, meu, presta um pouco mais atenção no que está sendo dito para vocês não inverterem o sentido. Porque botaram na boca do Moro que ele disse que Moro mudou de ideia e agora diz que Caixa 2 não é crime. E ele não falou nada disso. Porque ele diz que Caixa 2 é uma coisa, corrupção é outra, os dois são crimes e eles vão para cima dos dois. E foi parar lá, falou que não é mais crime. Então, tem algumas razões para isso acontecer, né? Tem a ignorância, tem o problema cognitivo, tem a má vontade e tem a má intenção. Então, em que caixinha nós vamos encaixar? É difícil. O que nós temos que fazer nós aqui como os espectadores dessa história toda é estar muito bem atento para de onde vem essa informação, por que ela vem, qual o interesse que existe atrás dela. E outra, sai do título e mergulha na matéria. E nós vamos descobrir em 90% das vezes que o que está escrito na matéria não é o que está no título. E pouquíssima gente clica na matéria para entender o que foi dito naquele título lá, né? Os desafios do Novo Brasil, e a pergunta é novo, né? Você deu uma entrevista outro dia na Jovem Pan, e eu acho interessante que eles ficam ali pegando. Então eles foram pegar a Janaína e conversando com a Janaína e foram perguntar, teu gabinete, quantas pessoas tem no gabinete, e não sei o quê, por que são 30 e pouco? E queriam que a Janaína dissesse o seguinte, eu vou demitir todo mundo e vou ficar com dois só. E a Janaína falou o seguinte, não, peraí, eu nem entrei ainda, eu tenho que examinar, deixa eu chegar e ver o que está acontecendo. Eu não sei se 30 é muito ou pouco, sem ver, eu preciso ver para entender, de repente, é isso mesmo. Como eu não conheço, eu tenho que entrar para ver o que está acontecendo, né? A questão que eu coloco aqui, Janaína, você até anteontem estava fora dessa questão de estar com a mão na massa como uma política. Você era um cidadão atazanando na vida dos... Até eu botei essa foto sua aqui de propósito, tá? Você fica... Aquela foto,
eu não
a
vi.
A foto sua anterior que eu botei aqui,
eu não vi.
Ela é proposital, essa aqui. Porque tem um monte de gente que vê a Janaína assim. Você fala Janaína Pascoal, que ela pega no pé, ela vai pra cima, né? Então é um cidadão atazanando a vida dos caras. E agora ela entrou dentro do sistema. E ela chega lá, vai ter seu gabinete, virou...
Gente, eu acho que o povo tá com tanto medo. Porque os deputados me param no corredor, porque apesar de eu não ter tomado posse, eu tenho ido lá, né? Pra conhecer, pra entender, ouvir os funcionários. E eles vêm assim, ai, doutora, por que a senhora não foi pra Brasília? A sensação que eu tenho é que eles, no fundo, não é que eles não gostam, entendeu? Eu até sinto assim que eles... Mas assim, eles falam assim, por que essa mulher foi baixar aqui? Então, é um misto, sabe? Sim, é um misto de gostar até, sim, porque é uma figura intrigante, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, que é essa figura longe, entendeu?
Sim.
Eu sinto essa guerra interna por parte dos deputados. E eu assim, o que essa mulher veio fazer aqui, né? Porque eu acho que eu, dentro ou fora, eu sou a mesma pessoa, entende? E isso é muito difícil para as pessoas compreenderem.
Sim.
As pessoas efetivamente acreditam que se você entrou, né, você tem que mudar, você tem que vestir a camisa, você tem que passar a falar, né, pelos direitos e garantias dos parlamentares.
Você tem que ser um tiririca.
Não, não acho que seja isso, não.
Eu ia dizer o seguinte, tira a fantasia de palhaço e bota o terno e gravata.
É, não, mas eu não acho que seja isso, não. É. Eu acho que é uma cobrança, eu acho que é mais o Fabinho do AP. Já viu o Fabinho do AP falando?
Não, não vi, não.
Fabinho do AP falando, assim, vou falar isso, espero que ele não se ofenda, é como se fosse o sindicalista dos parlamentares.
Uhum.
Né? Ele fala do salário, das dificuldades, das garantias, né? É o sindicalista dos parlamentares. E eu sinto que existe uma expectativa de que você entrando numa categoria, você se transforme num sindicalista.
Uhum.
E eu nunca fui. Né? Eu fui conselheira da OAB, sei lá, por 6 anos, membro da turma recursal por outros tantos anos. E eu julgava os casos envolvendo advogados, que no caso é a minha, né, a minha categoria, com absoluto distanciamento. Quando o advogado sofria mesmo uma afronta às suas prerrogativas, eu dava o desagravo, né? Como uma vez uma advogada foi algemada numa audiência porque não quis aceitar um acordo. É um negócio tão surreal que é difícil da gente acreditar que possa acontecer, mas acontece. Então, essa mulher sofreu um crime, na verdade. Mas havia outros que pediam desagravo porque tinham chegado numa delegacia e não entregaram as cópias. Eu falei, mas doutor, o delegado autorizou o senhor tirar cópia com o teu celular? Não, mas eu tenho direito que me entregue as cópias. Desculpa, aí é firula. Entendeu? Então, assim, juntam-se coisas que não podem ser agregadas. Né? Como agora na reforma da Previdência. Muitas vezes a gente ouve as categorias falando, não, porque nós vamos ter, vamos perder a aposentadoria, vamos pagar uma alíquota maior, isso fere as nossas prerrogativas. Desculpa, não tem nada a ver com prerrogativa. Prerrogativa é você não poder atuar, compreende? Sim. Então, assim, unem-se, são unidas questões que não têm a mesma natureza, né? Na raiz, né? Então, assim, desculpem, eu sou advogada, eu sou professora, agora estarei aí, a partir do dia 15 de março, deputada, né? Porque a gente não é deputada, a gente está. Eu nunca fui sindicalista, né? E nunca serei. Eu estou sempre atenta para manter um distanciamento, para tentar olhar o que é justo e o que é injusto. Né? Não dá para você, não, porque você tem que vestir a camisa. Desculpa, amigo, não vou vestir a camisa para você ter um benefício injusto. Não importa qual é a categoria, entendeu? Aliás, eu acho que o grande problema que esse país está enfrentando já de um bom tempo para cá é olhar o mundo a partir de categorias. Nós temos que verificar a importância de cada papel, vamos dizer, social, né? O papel do juiz, o papel do procurador, o papel do advogado, o papel do médico. Porém, nós não podemos olhar o Brasil a partir da lupa da categoria, né? Porque senão quem é que olha pelo todo? A gente está com uma guerra de sindicatos. A gente pensa em sindicato, pensa apenas ali do metalúrgico, até pela figura histórica do Lula. Mas você tem também sindicatos de categorias de alto padrão. E o que está acontecendo é uma guerra de sindicatos. O que a gente vai verificar no Congresso Nacional daqui adiante é uma guerra de sindicatos, um tentando melhorar a situação da sua categoria.
Aqui nos Estados Unidos são os lobbies que são até legalizados, e lá é uma função, e aqui no Brasil ela é escondida.
Você sabe,
né? É
que não sou favorável a legalizar lobby, não. Porque eu acho que se a coisa já está ruim, vai ficar pior.
Eu estou dizendo, mas lá a gente sabe.
É uma pequena divergência que eu tenho com o ministro Sérgio Moro. O ministro defende a legalização do lobby, né?
Sim.
E eu entendo que já está ruim, vai ficar pior.
Deixa eu perguntar para você o seguinte, então, Janaína. A cidadã é eleita, né? Aliás, uma coisa que eu queria colocar, devia ter colocado na abertura, não coloquei aqui. A Janaína, no processo dela pelo impeachment, aquela coisa toda, ela apanhou que nem gente grande, cara. Ela virou meme mais de uma vez. Foi xingada, foi ameaçada, recebeu ameaça de vida e tudo mais, de morte e tudo mais. E apanhou, mas foi uma coisa assim, cara, como gente grande, parabéns. E o resultado foi a maior votação da história para um deputado estadual aqui em São Paulo. Ou seja, o resultado da surra que ela tomou foi a maior aprovação popular da história, né? E você agora, vindo como essa cidadã que passou por aquela resiliência para suportar todo aquele ataque, aquela loucura que você passou, vai se transformar, deixou de ser mocinha e vai ser índio agora. Mudou de lado. Agora você é a deputada. É aquela...
Por que você vê assim?
Eu estou te passando a percepção. Você é a deputada. Você agora é a política. Você entrou no grupo de lá. Então, agora, eu tenho que tomar cuidado porque ela vai defender os interesses dela e tudo mais. Isso é uma imagem que foi criada e não foi à toa. Ela foi criada. Não foi sem querer, né? Eu até brinquei com um post nessa semana. Eu coloquei uma foto do momento em que o Bolsonaro entrega a proposta da Previdência, né? Então, ali sentado, tem uma foto, todo mundo em volta, e o sujeito mais solene da foto, que tem cara de político, é o Frota. Então, ele está em pé, com a mão e olhando sério, é o único que você olha e fala, cara, que baita política, é o Frota, né? E eu fiz uma brincadeira falando, cara, eu não quero, não vou nem me ater ao conteúdo do Frota. O que eu quero dizer é o seguinte aqui. Essa foto tem um monte de políticos profissionais e o cara mais solene é o cara que não é político profissional. Uhum. Podia ser um padeiro.
Entendi.
Podia ser, ele não é. Então, nós estamos colocando a esperança nas pessoas que não são. Eu estou numa convenção de padeiros, uhum, e boto a esperança no advogado. Uhum. Para resolver o problema do pão no Brasil, né? O que, que aconteceu? Essa categoria criou essa imagem que qualquer um olha e fala, cara, eu não quero nem chegar perto, cara, isso é só bandido. E agora essa cidadã entra daquele lado. E eu olho para ela e falo, bom, o que, que vai acontecer aí? Essa é a minha pergunta ali, do Brasil Novo, né? Você agora ganhou o rótulo de política e tem como um desafio não deixar que essa imagem desse ofidiário tome conta de você, né? Porque vai estar cheio de neguinho, pronto. Você vai tomar uma decisão, já vão jogar pedra. Aí, virou a casaca, agora virou política, está defendendo a questão dela, né? Você entende a dimensão desse seu desafio de não só ser, como não deixar parecer ser o que esse grupo de políticos construiu como
olha,
imagem?
Olha, Luciano, se eu me preocupasse com o que pensam de mim, eu não teria feito nada.
Sim.
Então, o que estão falando, a imagem... Tô nem aí. Eu acabei de encerrar, porque eu tinha uma pessoa que queria trabalhar comigo, boa pessoa até, mas que achava que o papel de um assessor era ficar vendo o que estão falando de mim, para eu pautar, né, o meu comportamento, as minhas ações. Falei, desculpa, amigo, eu não tô nem aí. Você acha que se durante o processo de impeachment eu ficasse lendo comentário do que achavam de mim, eu teria conseguido chegar até o fim?
Não.
Ah, é dane-se, entendeu? Dane-se. Se estão dando like, se estão dando dislike, se estão compartilhando. Eu não estou nem aí. Eu quero ter a tranquilidade de que eu estou fazendo algo bom.
Uhum.
Entendeu? Porque, às vezes, a gente está fazendo algo bom que não vai ser reconhecido agora. Então, se eu ficar preocupada com o reconhecimento neste momento... Eu não faço nada para o futuro. Né? O mal dos nossos políticos é essa preocupação exacerbada com os likes. Né? Hoje são os likes, mas antes...
E ser reeleito, né? A preocupação
não,
com a reeleição.
Porque antes era também a aprovação. Não, porque eu acho ridícula essa medição de aprovação. Dane-se a aprovação. Eu quero saber o seguinte, eu estou indo no caminho certo? Eu estou fazendo, eu tenho uma meta, eu quero chegar a algum lugar... E quando eu digo algum lugar, não é um cargo. É algum lugar em termos de resultado. Uhum. Né? Eu já apanhei... Esse negócio de falar que eu apanhei, é importante deixar muito claro. Eu não apanhei só da esquerda, não.
Sim.
Eu apanhei muito da direita. Né? Olavo de Carvalho, por ele, o impeachment não tinha sido pedido. Quando eu fiz o requerimento, apresentei a denúncia de impeachment, eu fui destruída pelos petistas e esquerdistas e afins... Mas eu fui mais detonada pelo Olavo de Carvalho, que para mim foi um choque, porque eu estava parada para apanhar do lado de lá, não do lado de cá. E ele depois também, quando o presidente me convidou para ser candidata à vice-presidência, foi a voz mais dura contra. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar disso tudo, ele tem um livro que é importante de ser lido, que se chama O Futuro do Pensamento Brasileiro. Todo mundo conhece o imbecil coletivo, esses mais, mas o futuro do pensamento brasileiro é mais importante. Porque ali ele faz uma crítica ao político brasileiro, ao intelectual brasileiro, que não tem uma visão de futuro.
Sim.
É sempre uma visão aqui e agora. Né? O que eu vou captar com isso aqui, com essa ação? Né? Não tem uma perspectiva de futuro. A minha vida inteira, desde pequenininha, eu sempre trabalhei assim. Né? Eu estou trabalhando porque eu acredito que isso é importante. Se vão gostar, se não vão gostar, se vão xingar, dane-se. Entendeu?
É bom ouvir isso.
É. Então, assim, eu não estou falando isso porque é legal, estou falando porque é o que eu sou. Porque se fosse para ficar preocupada, eu tinha desistido do processo. Aliás, fui muito pressionada para desistir.
Uhum.
Né? Tinha desistido de outras tantas coisas. É, quando eu apresentei a denúncia contra o Maduro, por exemplo, a imprensa ligava e falava, mas quem da oposição lá da Venezuela te contratou? Eu falei, gente, vocês são loucos. Eu não conheço ninguém da oposição na Venezuela. quem que está atrás de você? Eu falei, gente, ninguém está atrás de mim. Olha, é difícil. Eu falei assim, vocês não estão vendo que vai ter guerra se a gente não fizer nada no campo jurídico? Aí teve gente que me zoou até dizer chega no passado recente e agora está entrando em contato. Doutora, a senhora avisou, olha como está a nossa situação. Então, assim, eu apresentei a denúncia contra o Maduro porque eu queria que a saída para esse conflito fosse uma saída jurídica e o direito internacional já traz essa saída jurídica, né? Entretanto, nós estamos, infelizmente, entre gregos e troianos. É, os esquerdistas que acham o Maduro um herói nacional e a Venezuela uma democracia, e os direitistas que não conseguem compreender que globalismo não tem nada a ver com globalização, que a existência de um direito internacional e tribunais internacionais é algo importante para a solução dos conflitos internacionais, né, que tem a ver com a civilização dos conflitos internacionais. Uhum. Então, é muito difícil quando você fala e você está no meio de pessoas que ouvem completamente diferente.
Você não acha que isso é em função dessa... Tem uma polarização que joga a discussão para dois extremos. Você tem um extremo na esquerda, cheio de caricaturas. Você tem um extremo na direita, cheio de caricaturas. E tem a maioria no meio, que está entre um e outro, que são pessoas que entendem o que se fala, que querem fazer acontecer, mas o foco está nas caricaturas. O barulho são as caricaturas que fazem. Então, chegam para o meu podcast do Luciano. O Luciano é um cara de direita. Pum! Botaram um carimbo na minha testa e me jogaram num saco onde tem tudo que você puder imaginar. Tem gente legal, tem louco, tem maluco, está tudo junto lá e virou um rótulo que, quando você reduz ao rótulo, acabou a discussão, né? Tomei ali, então, qualquer coisa que o Luciano falar está carimbado na testa dele que ele é de direita. Portanto, ele deve gostar de Hitler, ele deve ser um maluco como esse aí. E não, cara, eu sou um meio sensato. Eu sou um cara que quer ser moderado, e moderado não significa ficar no meio inerte. Significa o seguinte, cara, eu sou moderado e tenho a capacidade de entender para que lado eu devo andar um pouquinho conforme a circunstância, né? A circunstância me mudou, eu posso ser mais afeito a algumas ideias que vem da esquerda. E agora é outra circunstância onde eu posso ser afeito a ideias que vêm da direita e mudei minha característica, mudei de um lado para o outro. Eu simplesmente estou tentando manter uma coerência e pegando o que tem de bom dos dois lados. Mas no discurso público e na discussão, especialmente o que aparece na mídia, nas mídias sociais, é a discussão dos dois extremos, um contra o outro. Então, não escute a Janaína, porque o que ela falar está a serviço de algum... sei lá o quê. Alguma
você
coisa
sabe
mais...
que tem... Eu já devo ter falado isso em alguma entrevista, mas eu acho isso tão engraçado. Quando estava em curso, né, aquela tratativa toda para eu ser candidata a vice, um chinês, que é amigo lá do povo do Bolsonaro, mandou uma mensagem fazendo uma denúncia. Essa mulher que você contratou é globalista. Aí o Bibiano... Isso aí é coisa de bastidor, assim, mas é que é tão engraçado que um dia eu tenho que escrever um livro. Minha irmã, fala a verdade para mim, minha irmã. Estão chegando muitas denúncias, que ele fala assim, né? De que você é globalista. Fala para mim, minha irmã, porque ele é dramático. Você é globalista porque o capitão está preocupado, porque o chinês... Aí depois esse chinês, é um tal de Ling, entrou em contato comigo que queria me encontrar. Eu falei, pô, meu, o cara me denuncia e depois o cara quer ser meu amigo. Entendeu? Eu não atendi esse chinês, eu fiquei pé da vida com ele. Porque é o seguinte, esse chinês deve ter assistido um tal de Ling, que parece inclusive que é amigo da Bia Kisses, que teria até apresentado o Paulo Guedes. A gente não sabe de onde surgem as pessoas. Aí ele fez essa denúncia de que eu seria globalista. Aí eu fiquei pensando, pô, mas por que será que eles cismaram com isso? Aí eu lembrei, eu tenho, assim, uma paixão por direito penal internacional, então eu dei algumas palestras nessa seara. Até em função dessa paixão, eu fiz a denúncia contra o Maduro, porque eu conheço a matéria processualmente, penalmente, entendeu? E ele deve ter visto uma palestra, eu falando do papel do tipo, assim, uma coisa jurídica. Sim. Falou, bom, se ela está reconhecendo o Tribunal Penal Internacional, ela é globalista, entendeu? Então, assim, eu acho que o problema não é nem a polarização, Luciano, é falta de estudo. Entendeu? Porque se as pessoas lerem...
Esse é o outro lado da moeda. Quer dizer, gente, você polariza e o teu interlocutor não tem capacidade...
Entendeu? Olha a situação, e parece que ele não mora no Brasil. Mandou uma mensagem denunciando, essa mulher é globalista, ela é plantada, sei lá, entendeu? É uma charopada. Eu falei assim, gente, eu sou uma professora de direito, como é que eu posso não reconhecer um tribunal? E outra, quando o tribunal foi criado, né, eu lembro ainda das minhas aulas de direito internacional público, que a gente tinha as duas matérias, público e privado. E o professor do público falava muito isso, né? Havia um medo de criar tribunais internacionais e isso ser um reconhecimento da existência de conflitos, da mesma maneira que havia um medo em criar um direito de guerra e nós reconhecermos que existe guerra. Por outro lado, vários pensadores diziam, mas existe, então é melhor ter regras, entendeu? Então eu acompanhei a gestação de tudo isso, entendeu? Eu fui formada no meio de tudo isso. Eu não tenho como deixar de ser o que eu sou, entendeu? Não dá para um professor de direito dizer o seguinte, vamos rasgar a Constituição, vamos rasgar o direito internacional, vamos ignorar. Não dá, né? Não dá para o cara fechar o Brasil e achar que a gente vai... Não é avestruz, entendeu? Você defender a soberania nacional, que é algo que eu defendo, é diferente de negar a comunidade internacional, entendeu? Então, assim... São coisas muito complexas e importantes para a gente ficar trabalhando com uma frase, entendeu? Globalistas, não globalistas. Pelo amor de Deus, eu fico agoniada.
entendeu? Você reduz ao rótulo. Esse é o problema. Entendeu? Reduz ao rótulo.
Eu fico agoniada, mas o problema é o seguinte. O povo... Como é que faz essa cabeça chegar ao poder com essa... Não dá. Entendeu? É preocupante.
Você... elegeu algumas prioridades para esse seu trabalho que começa agora em mês que vem, né? Você toma posse no dia?
15.
Dia 15
de março.
Dia 15 de março você toma posse. Você já definiu que áreas você vai atuar? Porque é o seguinte, Jana, olhando de fora, é tanta coisa para arrumar que dá desespero. Sabe? Você olha porque, meu, por onde que eu começo? Né? É muita coisa.
Outra coisa, eu sou uma pessoa calma para trabalhar.
Eu acho que não parece.
E concentrada. Então é o seguinte, eu tenho recebido os pedidos mais malucos que você possa imaginar. Acredita que teve gente que me pediu uma embaixada?
Embaixada?
Sim. É surreal. A pessoa procura a gente para expor, fala que tem um projeto, coisa e tal. Agora eu já aprendi. Então esse negócio de projeto eu quero primeiro receber por escrito, analisar por escrito, depois marcar a reunião. Porque já apareceu todo tipo de charopada que você possa imaginar. Eu só sei que assim, olha, doutora, senhora, primeiro que acham que eu sou irmã do Bolsonaro. Então, assim, acho que tem... Gente, eu não tenho nenhuma influência, nenhuma, zero. Nem sobre o Bolsonaro, nem sobre nenhum dos ministros, nem sobre o governador Dória e os seus secretários. Eu não tenho influência nenhuma sobre nada e sobre ninguém. Porque vem assim, doutor, eu preciso que a senhora use a sua influência, porque meu sonho é ter uma embaixada. Eu falei, gente, isso não está acontecendo. Doutora, então assim, são coisas, entendeu? Eu preciso que a senhora use a sua influência, porque tem uma sindicância não sei onde, e eu estou sendo injustiçado. Você fica na dúvida se é pegadinha, entendeu? Se é gozação.
Posso?
Aí eu respondo assim, prezado senhor, prezada senhora, tal. O papel de um deputado é fazer projetos de lei ou audiências públicas ou propor CPIs que tenham um impacto para a comunidade, né? Para a coletividade. Um deputado não pode, sob pena de responder por tráfico de influência. Ele não pode cuidar de questões pessoais, questões individuais. Não pode. Eventualmente, se tem uma grande injustiça, você pode fazer uma apuração para saber se aquele determinado órgão não está fazendo perseguições gerais. Consegue entender? Mas não pode pegar o processo de uma pessoa e ir lá resolver. E aí tem alguns que ainda respondem. Mas para que eu tenho uma deputada se ela não faz nada por mim? Então, eu me senti um animal de estimação. A minha deputada, entendeu? Aí eu eu votei em você, me arrependi. Eu falei, meu senhor, minha senhora, é um direito fundamental, né, dar o voto e se arrepender do voto. É... Gente, que ameaça, nunca mais voto em você. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que são... É preciso falar sobre essas coisas, porque tem que haver um amadurecimento da nossa sociedade.
Sim.
Tem que haver um amadurecimento. Até para compreender qual é o papel. Né? Então, assim, teve gente que falou, você tem que ter muitos funcionários, porque muita gente vai pedir audiência, tem que atender todo mundo. Vai primeiro me mandar o assunto. Eu vou avaliar se o assunto é um assunto em que eu possa, de alguma maneira, colaborar. E aí eu vou atender. Não, mas se você não atender, você perde voto. Eu não estou preocupada com voto. Eu estou preocupada em fazer um trabalho bom. Entende? Se você pirar atrás de voto, você não consegue fazer nada.
Você vai pensar na eleição.
Entendeu? Você não consegue fazer nada.
Posso parafrasear José Dirceu?
Pode.
É? Vou aplicar José Dirceu à Janaína Pascoal aqui. Você disse que você não tem influência sobre ninguém, uhum, né, pessoal. Mas um tweet da Janaína Pascoal é um tweet. É um tweet, né? Evidentemente que quando você abre a boca ou tweeta alguma coisa... tem algum impacto. Eu me lembro, lá atrás, logo depois que a gente fez a entrevista toda, você soltou um tweet, falou alguma coisa de russos na Venezuela, sim, etc. e tal. Sim. Aí eu te mandei um WhatsApp, falando, Janaína, você não fala mais como indivíduo, Janaína. Você entendeu que você é uma entidade? Né? Você tinha se transformado em algo além. Não é mais um indivíduo falando maluquice. Uhum. É uma entidade, né? Não por culpa sua, uhum, é que a sociedade faz isso. Quer dizer, você exerceu um papel, a Janaína não é mais um indivíduo qualquer. Não é o tweet do Luciano que não acontece nada. Pô, é a Janaína. Né? Então, há uma pressão e sempre ela acontece. Né? Tanto que a gente vê a quantidade de gente te telefonando. A imprensa te procurando para te ouvir, uhum, sobre coisas que estão acontecendo lá. E sai no dizem, Janaína Pascoal falou isso, falou aquilo. Quer dizer, você está sendo ouvida e é uma voz muito importante. Né? Você vai usar essas mídias sociais no teu dia a dia como instrumento de gestão desse teu mandato?
Acho que vou continuar igual. Não, não como instrumento, vou continuar normal, como eu sou.
Você vai arrumar encrenca, hein?
Entendeu? Assim, como eu sou. É, sei lá, apresentou um projeto, faz lá uma menção, apresentei tal projeto, tô contra tal coisa, que nem agora. Tô indignada com a história do Minhocão, entendeu?
Sim.
Nem é minha competência. Mas eu já falei com o povo da bancada.
Só uma coisa, para quem é de fora e não entendeu ainda, há uma proposta de transformar o Minhocão, vão tirar os carros do Minhocão, vão fechar o Minhocão e transformar um grande jardim, como tem lá em Nova York, né? Aquele, uhum, aquele boardwalk lá. Né? Nós vamos fazer aqui também um grande jardim que vai ser o Minhocão e que vai causar um impacto tremendo no trânsito.
No trânsito.
Então, tem uma discussão em São Paulo agora que isso pode acontecer. Eu ouvi o secretário na rádio dizendo que não é bem assim, porque tem como desafogar o trânsito, tem caminhos que não vão deixar o pessoal do crack subir, que vão tomar conta, etc. e tal. E essa discussão está acontecendo neste momento, né? E a Janaína entrou com um tweet lá, falando, peraí,
entendeu? O trânsito já está terrível. Então, assim, aí eu escrevi ontem para o pessoal da minha bancada que a gente fez um grupo de WhatsApp da bancada. Além das...
Cuidado com os áudios que você põe lá, hein?
É, além da... Você sabe que é legal? Porque aqui em São Paulo não está tendo briga.
Está tendo?
Não está tendo briga.
Não está tendo briga.
Não, o grupo é pacífico. Uhum. Então, assim, eu perguntei para o pessoal. Eu falei, gente, eu queria ouvi-los, porque eu estou muito indignada com a história do Minhocão, mas eu não sei se o problema é comigo. Porque, às vezes, a gente tem uma indignação que não corresponde, né, à coletividade. Eu falei, eu queria ouvi-los. Aí, os que se manifestaram também estão indignados. Então, a gente está avaliando como é que nós podemos, de alguma maneira, interferir nessa situação.
Sim.
Entendeu? Então, se você me perguntasse há um mês atrás, você me perguntou agora quais são suas prioridades,
sim,
Janaína, qual é a sua prioridade? Eu jamais falaria do trânsito, porque não tem muito a ver com a minha formação, uhum, né? Não tem a ver. Mas eu estou me metendo nisso, você entende?
Sim.
Então é difícil você falar, olha, qual é a sua prioridade. A rigor, eu tenho muito assim, essa questão da educação, propostas para educação, ideia de prevenção à violência, algumas coisas inerentes à saúde. Quero estudar muito a parte de saúde, porque foi o que o povo mais me pediu na rua, uhum, durante a campanha, entendeu? Mas eu não imaginava, há 2 dias atrás, tá me metendo no minhocão. Então, assim, é um ambiente... Você acaba entrando no, numa... Num mundo
as circunstâncias vão te permitir.
Né? Então, por exemplo, tem um projeto lá em trâmite na Assembleia, que é a tal da PEC 02, né? Que eu tenho já recebido assim, bombardeio dos dois lados. Nem entrei, já estou sendo bombardeada dos dois lados com pedidos.
O que, que é a PEC 02?
É uma proposta de emenda que prevê uma melhora no salário dos policiais militares, mas apenas das praças, né? Essa PEC não terá impacto no salário dos oficiais. Então, a maior parte das praças defende a PEC. E muitos oficiais são contra a PEC, porque entendem que a categoria tem que lutar pela melhora para todos, né? E aí, como tem muita gente da bancada da segurança na minha bancada do PSL, eu aproveitei uma reunião da bancada para ouvi-los. E eles não se posicionaram nem contra nem a favor, mas fizeram, né, essa avaliação. Poxa, Janaína, era melhor brigar para melhorar para todo mundo. Mas aí eu lembrei, quando eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública e participei de um projeto para reestruturar a carreira das polícias, eu lembrei que a gente tinha o desafio de desatrelar um pouco as praças dos oficiais, porque as praças têm um salário muito achatado. E são as praças, né, os soldados, os sargentos, primeiro-tenente, tal, são eles que estão na rua, né, sem nenhum demérito aos oficiais. Então, eu disse o seguinte, olha, gente, é muita diferença de salário. Que os oficiais mereceriam mais, eu não estou discutindo isso. Mas se a gente puder melhorar a situação dos que estão aqui... E aí alguém trouxe o seguinte argumento, ah, mas vai aumentar o salário também dos aposentados, isso vai ter um impacto na folha e tal. Aí eu já pensei, né, em algum tipo de gatilho que nós pudéssemos desatrelar o pagamento de quem está na ativa do pagamento de quem está na reserva ou aposentado. Né? O pessoal já deu até um pulo. Não, mas não pode e tal. Falei, gente, a gente tem que ter o pé no chão. Entendeu? Não tem mais como segurar essa folha. Eu falo porque eu estudei um pouco a folha da USP. É assustador. O que se gasta com os professores aposentados na USP é uma coisa absurda. Se você dá um aumentozinho para quem está dando aula, então eu lembro assim, professor está ganhando 5 mil que está dando aula. E aí você tem aposentados com 15, com 20, com 30. Você dá um aumentozinho para o que está ganhando 5 mil dando aula, professor que está na ativa, esse aumento impacta. Então, assim, por causa dos inativos, você não consegue melhorar a situação de quem está na ativa. Então, assim, se você me falasse, Janaína, daqui a um mês, você vai estudar uma forma de descompatibilizar, né, o pagamento de quem está na ativa com relação aos aposentados, eu falo, não, isso aí não tem nada a ver comigo, mas eu já estou estudando. Uhum. Você consegue entender? Então, assim...
Manchete amanhã. Janaína Pascoal prega a morte por inanição dos aposentados.
Não é isso. Não é isso. É porque, assim, tem altos salários. A gente, quando pensa em aposentado, sim, pensa sempre naquela pessoa simples que depende da aposentadoria, mas isso é muito mais do setor privado, uhum, né? Ou aquelas carreiras mais simples do setor público. Porém, no setor público, existem aposentadorias assustadoras. E a gente, às vezes, não melhora a situação de quem está nativo, porque vai ter mais... Outra coisa, muita gente que está contra a reforma da Previdência está me mandando mensagens, que isso para mim é uma novidade, tá? Eu vou ter que pesquisar, dizendo que governadores recebem pensões vitalícias. Então, o cidadão é governador 4 anos e recebe 20 e poucos mil para o resto da vida. Eu tomei um choque quando eu li isso. Isso eu desconhecia, não sei nem se é verdade. Então, eu já estou levantando para ver se é verdade, para a gente verificar projetos de lei para acabar com isso. Gente, mas presta atenção, não é justo.
Sim, senhora.
Entendeu? O cidadão quer ser governador para colaborar pelo seu país, vai receber a remuneração nos 4 anos que ele é governador, porque ele está trabalhando, abandonou sua atividade, isso aí é normal. Mas por que ele tem que ser mantido a vida inteira com salário pago por nós? Então, assim, se depender de mim, vai acabar. Não é justo. Não é justo.
Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? E vocês têm que abrir muito o olho aí fora, porque o que acontece? O pessoal pega um discurso como esse aqui, tira o discurso da esfera que ela está colocando, que é desfazer uma injustiça, onde quem ganha muito sempre ganha mais, e leva a discussão dela para aquele pobrezinho lá embaixo que ganha o salário mínimo. E acha que a mudança vai ser nele. Não é. O que está se buscando é não deixar essa, aumentar essa diferença, ou essa injustiça ser ampliada. Mas na discussão vão inverter a pegada e vão jogar a discussão
mérito,
no mínimo.
Entendeu? Dessas pessoas que têm cargos importantíssimos para a sociedade. Ninguém está tirando mérito. Né? Mas, gente, tem que ter o pé no chão. O Estado não aguenta. Não aguenta bancar salários vitalícios de 30 pau. Não dá. Entendeu? Então, assim, você vai abraçar uma carreira, abraça pela carreira. Não porque vai ter uma aposentadoria, sabe? A pessoa quer se aposentar aos 50 anos, vai viver até os 90 ganhando 40 pau por mês às nossas custas? Não é justo. Então, assim, é questão de justiça. Não é má fé com relação a uma categoria A ou B. É porque não dá. Né? Então, outro dia eu dei uma entrevista também, nem sei como é que vai sair, porque não publicaram ainda, falando da questão de pensões para filhas de militares solteiras. Eu não estou falando mal dos militares, eu sou uma defensora da categoria dos militares, acho importantíssimo. Né? Acho até que a questão da aposentadoria deles tem que ser vista de maneira separada mesmo, por critérios legislativos e critérios materiais, como já estão cuidando. Nesse aspecto, eu acho que o general Mourão está dando um show, né? De distanciamento, entendeu? Ele reconhece que tem que fazer uma reforma da Previdência dos militares também. Agora, eu não sou previdenciarista, né? Então, eles estão cuidando, os técnicos estão cuidando. Agora, desculpa, mulher solteira, filha de militar, receber a vida inteira pensão às nossas custas, num momento histórico que a gente busca igualdade, não dá. Ah, mas é direito adquirido. Não, para ser direito adquirido, primeiro tem que ser justo. É para cortar já. Se eu sou juiz, eu corto já. Porque a lei... Olha aqui, isso aí é Tomás de Aquino. A lei precisa ser justa. Se a lei não é justa, ela não é lei. Entendeu? Porque a lei pode ser aprovada e ser um absurdo.
Sim.
Não é? É um absurdo. Ao mesmo tempo que a mulher quer igualdade, quer receber uma pensão para o resto da vida, não casa para poder manter a pensão. Que é isso? Ou quer direitos iguais. Né? Até estão reclamando. Eu não entendi nada. A deputada Fegali fez um discurso dizendo que a reforma previdenciária é machista. Pois o presidente foi ponto de honra para ele manter a diferença das idades. Como é que a reforma é machista? Só ser machista por ter diferença. Né? Porque, para mim, não estou criticando a reforma, foi uma opção do presidente, acho até que está beneficiando as mulheres, mas eu acho que tinha que ser igual. Nós não queremos igualdade.
Você falou um negócio interessante aí que ontem aconteceu, que eu estou com uma dúvida. Eu queria, se você tiver contato, por favor, perguntar para a Jandira Fegali. Porque ontem o exército do Maduro matou um índio. Ela vai defender o Maduro ou o índio?
Ah, o Maduro, não tenho dúvida.
É,
vai defender o Maduro.
Vencemos os primeiros 60 minutos, agora vem daí para cá as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, levante a mão, a gente vai passar o microfone. Faça, primeiro, por favor, fique em pé, diga seu nome, de onde é e faça a pergunta. Eu queria saber do microfone, se está... Está ali, ó. Vai um terceiro microfone para vocês. Diga de onde é, de onde vem... E coloque sua pergunta aqui.
Som. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou de São Caetano do Sul. Né, e sobre essa questão das aposentadorias inativos, uma coisa que eu vejo é que a pessoa, e é bem esse caso, quando ela está nativa, ela tem um salário que é incompatível com o mercado. Ela no mercado ganharia muito mais. E aí eu vejo que tem pessoas boas em posições no âmbito público, que acabam mantendo por conta da aposentadoria, porque ela vê que aquilo é um sacrifício num momento, para depois, quando se aposentar, conseguir algo melhor. Eu não sei se existe essa possibilidade de conseguir equiparar o salário público ao privado durante a execução, e depois, claro, ter esse gatilho que aí ele cai numa previdência comum. Eu não sei se existe esse tipo de mecanismo.
Tá, deixa
porque eu também vejo que os inativos... É óbvio que a conta desbalanceia aí. Uhum. Né? Mas existe esse tipo de mecanismo? Porque
deixa eu, muita gente deixa eu nessa situação. Primeiro fazer um esclarecimento, tá? Que eu acho que é importante deixar isso claro. Eu não sou conhecedora de direito previdenciário. Então, eu estou falando aqui muito como uma cidadã, né, e que agora vai se debruçar com o interesse de fazer o melhor para a comunidade. Tá? Você me pergunta de direito penal, de direito processual penal, de algumas questões que eu tenho, assim, o preparo, né, técnico, a titulação é diferente. Eu só acho que isso que você afirmou, você partiu de uma premissa, de que os salários públicos são menores. Isso é um mito. Isso é um mito, eu te digo com tranquilidade nas carreiras jurídicas, por exemplo. Os escritórios de advocacia não pagam para profissionais iniciantes, por exemplo, os salários que o Ministério Público, a magistratura, a própria polícia civil e federal pagam. Então, assim, a gente ouve muito profissionais dessas carreiras, que eu respeito muito, carreiras que eu defendo em termos das suas prerrogativas, mas a gente ouve muito essas profissionais dizendo o seguinte: ah, se eu tivesse na iniciativa privada, ganharia muito mais. Desculpa, raros são os escritórios que podem pagar 20 mil para todos os seus advogados, 15 mil, que muitas vezes são salários iniciais. Então, assim, isso é um mito que precisa ser desfeito. Os salários do serviço público, em regra, tirando o professor, né, de professor primário, professor secundário, assim, e os policiais mais assim, simples, né, soldado, os salários do serviço público, em regra, são melhores do que os salários pagos na iniciativa privada. É que eles pegam aqueles profissionais que ganham melhor na iniciativa privada e se comparam com esses. Se você fizer uma pesquisa distanciada, você vai ver que eu não estou mentindo. Eu estou falando muito pela carreira jurídica. Né? Você sai da faculdade, não é fácil conseguir um salário de 3 mil reais no escritório da advocacia. 4 mil. Quando você presta um concurso, você já ganha muito. Mas... Entendeu? Então, assim, é importante ter isso claro. É um mito que o funcionalismo público ganha tão pouco assim. Tem que comparar. Você pega pessoa que faz trabalho como secretária, como atendente no serviço público, é comum ganhar 10 mil reais. E num escritório, numa empresa, vai ganhar 2. Se fizer uma análise distanciada, vai perceber que isso é mito. Então, assim, a gente tem que ver a realidade. Porque a pessoa fala, não, porque... mas ele está se comparando com os tops. Né? Quem garante que ele vai ser top? Porque, assim, a diferença do funcionário público, e é isso que tem que ser dito, ele tem a garantia de receber o dinheiro no fim do mês. Ninguém que está no serviço privado tem essa garantia. Entendeu? O funcionário público não corre os riscos que a pessoa que trabalha no serviço privado corre.
E esses estados aí que estão sem pagar 13º?
Mas é porque está quebrado, porque tem que resolver. Mas o que eu estou te dizendo, a regra não é essa, você entendeu? Uhum. A regra não é essa. Então, a gente tem que olhar para a nossa realidade. A pessoa busca carreira pública, eles argumentam que é por causa da aposentadoria, mas a bem da verdade é pela garantia.
Estabilidade.
É, né? A estabilidade. Porque só vai ser demitido se acontecer uma coisa muito grave... Entendeu? Você tem estabilidade, que no setor privado ninguém tem. Então, assim, a verdade é essa. A gente tem que começar, ainda que a gente vá, no final, divergir, entendeu? Mas a gente tem que começar a falar as coisas como elas realmente são.
Vamos. Mais uma pergunta, o Alexandre ali. Nome de onde é?
Bom dia, meu nome é Alexandre, eu sou de Recife. Eu quero voltar para o...
Terra dos meus avós.
Ah, fantástico, lá é incrível. Vá lá mais vezes. Voltando ao começo que você estava falando, quando o Luciano perguntou se você se preocupou com o impacto das suas ações, você resumiu em dane-se, eu vou seguir o meu norte. Qual é a base que te faz para avaliar? Por exemplo, você estava discutindo do caso do viaduto, do minhocão, é um tema que você não entende, então você vai ter que estudar. Você vai chegar a um ponto e vai tomar uma posição. qual é a base, qual é o norte que você tem para saber, peraí, eu estou falando besteira, alguém está com um argumento melhor. Como é que você avalia? Qual é a base para tu perceber?
Olha, a base que eu uso hoje são os meus estudos, entendeu? São 20 anos, né? Eu tenho 44 anos, eu entrei na faculdade com 17, mas eu considero que eu tenho estudado, né, políticas públicas, teoria do Estado, desde os 15, porque eu já venho me preparando há muito tempo. Então, a base que eu tenho é uma base de estudo de algumas da minha atividade como professora, minha atividade como advogada, que eu acho que a advocacia é uma grande escola, né? Você vê as coisas, a dinâmica da prática, entendeu? Eu tenho muita preocupação, às vezes, com aquela pessoa também que só estuda e nunca pratica, porque ela perde o pé, né? Tira o pé da realidade. Eu passei por alguns órgãos públicos, né? Secretaria de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, um projeto no próprio GSI. Depois presidi o Conselho de Entorpecentes, participei do Conselho de Assuntos Penitenciários. Então, assim, a base é esse conhecimento, vamos dizer assim, acumulado. E o que eu tenho assim como característica de buscar mais conhecimento, entendeu? Então, assim, eu evito, eu tenho aquela primeira sensação, vamos dizer assim, de uma área que não é a minha, e eu procuro ouvir quem é da área, entendeu? Que é algo, por exemplo, que me incomoda muito na Alesp, a gente não tem um corpo técnico, né? Então, assim, eu acho, né, se eu ganhar a presidência, ou se não ganhar, vou tentar convencer quem vem a ganhar, que nós temos que ter um corpo técnico, né? Ter ali engenheiros,
só um detalhe.
Ter ali médicos.
Só um detalhe. Pois não. Ela está sendo candidata à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Então, assim, e outra coisa. Eu tenho esse desprendimento, entendeu? Eu estou com uma opinião, mesmo que seja da minha área. Aí você chega e você nem tem os títulos, mas você me traz um argumento importante. Eu vou te ouvir, eu vou pesquisar, e se eu mudar de opinião, eu vou falar para você que eu mudei de opinião, entendeu? Então, assim, porque assim, ninguém é Deus, sabe? Ninguém é Deus, a gente está aqui para aprender. De repente, o prefeito Bruno Covas traz um argumento que eu falo, pô, o cara tem razão. Até agora, eu não vi um argumento para dizer que ele tem razão. Entendeu? Se ele trouxer um argumento, eu dou a mão palmatória. Eu falo, poxa, realmente, não pensei por essa linha. Estou só pensando no trânsito, entendeu? E há outros fatores a considerar. Porque, assim, esse caso do Minhocão, o que também me chamou a atenção? Existe um senhor, que eu não vou lembrar o nome, é presidente de uma associação da qual eu também não lembro o nome, mas que é uma associação que vem lutando para tirar o Minhocão. Então, quando eu fui assistir a entrevista desse senhor, ele deu várias entrevistas entre ontem, né? Eu estava certa de que ele estava defendendo o projeto do prefeito. Mas ele está contra. Então, eu falei, peraí.
Ele quer tirar um minhocão.
Ou seja, ele é favorável a demolir o minhocão. Então, nesse aspecto, ele está contra o que eu estou propondo, que é manter o minhocão. Mas este senhor é contrário ao projeto do prefeito. Então, eu fiquei pensando, peraí, se até a associação que defende tirar o minhocão está contra o projeto do prefeito, quem é que está a favor? É isso que eu estou tentando entender, compreende?
Porque exatamente, nesse caso, ele quer tirar completamente a coisa, não transformar um jardim e continuar com aquilo ali.
Aquele senhor quer tirar tudo. Ah, entendi. Porque eu falei, ué, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo. E quem é que está a favor desse projeto? Porque são 38 milhões de reais, que é o orçamento inicial dessa obra. Todos nós sabemos que obras públicas sempre têm os tais dos aditivos. Eu não estou dizendo que teria nada errado nisso, mas é normal ter uma previsão inicial e depois ser necessário fazer aditivos. Então, assim, é um dinheiro público...
E tem manutenção.
É um dinheiro público considerável e eu não encontro um cidadão defendendo. Onde eu passei o dia, onde eu fui, eu perguntei, o senhor quer, qual é a sua opinião sobre o minhocão? Entendeu? Para todo mundo. Então, assim, eu não consegui encontrar um defensor do projeto do prefeito. É um dinheiro público considerável, vai ter um impacto grande no trânsito, e eu não estou conseguindo ver o lado bom. Ah, mas vai ter um parque. Mas o que a gente mais tem é parque abandonado. Tanto é que o prefeito, que era o prefeito Dória, que no caso o Bruno Covas continuou, qual era o plano deles? privatizar os parques. Lembram disso? Conceder os parques. Então, peraí, vai usar 38 milhões para construir um parque no lugar de um viaduto importante para fins de trânsito, para depois conceder para a iniciativa privada cuidar do parque que ninguém está pedindo? Porque quem é que está pedindo esse parque? Então, assim, é essa discussão que eu acho que tem que ser feita. Que daqui um tempinho a gente vai ter que fazer com relação, por exemplo, ao Campo de Marte. Porque já o governador já anunciou que vai transformar o Campo de Marte num grande empreendimento imobiliário e num parque. Eu falei, mas para que a gente quer tanto parque? Agora, os ambientalistas, eu não sou contra o meio ambiente, podem falar, essa mulher é uma ignorante, os parques são importantes. Mas eu acho assim, a gente já tem alguns que são mal cuidados. E a gente vai abrir mão de equipamentos, né, úteis, um viaduto, um aeroporto, para construir parque. É? Agora, por exemplo, para vocês entenderem como a minha cabeça funciona, eu tenho que ser honesta e transparente. Né? Quando, lá atrás, demoliram o Carandiru para fazer o Parque da Juventude, que eu não sei qual é a opinião de vocês hoje, de repente acham a coisa mais maravilhosa do mundo, eu fui contra. Tá? Então, eu quero deixar essa... Porque pode ser o seguinte, é bom a gente pensar... Como é que era a nossa cabeça lá atrás? Para a gente ver o seguinte, eu estava certa ou estava errada? Você entendeu? Claro. Então, eu penso assim, nós tínhamos tantas vagas ali, essas vagas foram perdidas, agora falta vaga. Então, assim, a minha cabeça é muito prática nesse sentido, entendeu? Né? Eu acho que essa coisa de construir parque seria do Haddad. Não... acho que ninguém votou no Dória para construir parque, entendeu? E o Bruno Covas ficou no lugar do Dória. Mas da mesma maneira que o Dória agora está fazendo acordo com o PT lá para manter a direção da Lespe, talvez não tenha tanta diferença assim, entendeu? Mas, assim, eu estou dizendo o que eu penso, né? Correndo o risco de um monte de gente já estar escrevendo aí, não sei aonde que está passando, que eu sou uma ignorante. Tudo bem, me traz os argumentos, eu mudo de opinião. É, entendeu?
Ah, aqui tem uma pergunta aqui, onde está o microfone? Ah, está ali.
É Elton de Jundiaí. Janaína, como possível nova presidente da Lesp, a gente vê um descolamento da produtividade que hoje tem os nossos parlamentares com a produtividade no mundo real, aqui na iniciativa privada. Quais ações você acha que podem ser implementadas, mudanças, enfim, para que seja mais produtivo? Eu tenho visto os novos deputados eleitos, às vezes indignados, porque é muito moroso, as coisas não acontecem, não funcionam, enquanto isso o mundo aqui está acontecendo numa velocidade gigantesca.
Só complementando aqui, está uma festa assistir as transmissões das sessões da Câmara, das sessões da Câmara de Brasília lá, porque a garotada nova está indignada com a forma como os outros estão bloqueando. Não tem discussão, não anda discussão nenhuma com bloqueios que são descabidos. Né? Coloca um tema que não tem nada a ver com a discussão do dia, a discussão não avança, fica aquela conversinha, e a molecada nova entra lá e fala, cara, vamos resolver, né? E isso mostra que não anda, as coisas não andam ali, né? A política velha tentando parar essa molecada nova que está chegando aí. Só complementando essa pergunta dele.
Olha, sabe que eu tinha um conselho para dar para os políticos? Ou eles dão utilidade para essas casas, ou todo mundo vai perceber que pode fechar. É muito importante dizer isso com todas as letras. Entendeu?
Janaína... Janaína propõe chamar um cabo, e como é que foi? Um cabo
não,
e um...
Não, não é isso, é diferente. Eu sou extremamente defensora do poder legislativo. Só que, assim, o gasto é muito elevado, a produção, né, não é tão significativa assim, e a gente tem visto muita coisa errada. Então, cria na população um sentimento de que não presta para nada só para dar gasto. É necessário falar isso para que as pessoas percebam que, que tem que fazer aquilo funcionar para o bem. Né? Para o bem. Então, assim, eu visitei o que seria a Assembleia, né, do Texas. E lá eles têm um modelo muito interessante, porque no mesmo prédio tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que seria o Supremo deles é dentro do que é a nossa Assembleia, né? Isso permite uma gestão daquele Estado, né, vamos dizer assim, conexa. E eles se encontram pouquíssimas vezes por ano. É diferente daqui, onde a gente tem que trabalhar pela regra, tem que trabalhar todo dia, né? Lá eles se encontram duas vezes por ano. E quando você pergunta, ah, mas não é muito pouco? A resposta que você ouve de uma população efetivamente liberal é a seguinte: ainda bem, porque se encontrassem mais, fariam mais leis. E o que a gente não quer é que se metam nas nossas vidas. É, esses parlamentares recebem uma remuneração simbólica, porque não é o trabalho deles. Eles são advogados, são médicos, são professores. Não é um trabalho ser deputado, ser senador. É uma colaboração para a sociedade, compreende? Então, assim, é um modelo interessantíssimo. Então, tem muita gente me ameaçando lá na Assembleia, dizendo assim, ó, fica peitando que você vai virar uma deputada zumbi, né? Você não vai conseguir aprovar projeto nenhum. Aí a minha resposta é a seguinte, mas quanto menos lei a gente fizer aqui, melhor. Oi? Entendeu? Então assim, eu estou vendo o meu papel, claro que eu vou apresentar alguns projetos, tal, mas eu estou vendo o meu papel muito mais como um papel de alguém que vai evitar coisa ruim sair de lá. E se eu puder sonhar, né, que claro que aí vai precisar convencer os colegas, tem que ser um trabalho de fôlego, não vai poder sair de um único gabinete, fazer uma consolidação das leis estaduais, é quase um sonho. Né? Porque a gente tem um monte de lei inútil que está em vigor. Se nós conseguíssemos fazer um trabalho técnico, de um levantamento sério, para revogar todo o lixo que está aí, entendeu? E deixar uma consolidação da legislação estadual, nossa, ia ser histórico. Né? Ia ser histórico. Então, assim, também tem que mudar um pouco a mentalidade sobre qual seja o papel do parlamentar. Porque todo mundo quer ter uma lei para chamar de sua. Aí você vai olhar, é o dia da feira do amendoim, eu não estou brincando. O dia do brócoli. Se o colega que, de repente, criou essa lei estiver aí, desculpa, não quero ofender, mas é demais. Então, a pessoa quer ter...
Pedir desculpa para alguém que cria o dia da lei do brócolis é meio demais, não é?
Sei lá,
só de repente... Vocês entenderam o que, que é a Janaína falou? A Janaína está dizendo o seguinte, eu estou entrando, vou fazer o papel de zagueira. E eu vou impedir que se tome gol. Daqui a 4 anos, vocês vão ver um time de gente acusando a Janaína de não ter feito gol.
Não
fez nenhum gol. Ficou 4 anos, não fez nenhum gol.
Não aprovou nada. Ficou com
papel de zagueira.
Tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Percebe? Eu não posso ficar preocupada com o que vão achar de mim, senão eu não faço nada.
Alexandre, sem microfone você ferra a transmissão, pô. Já foi. Muda aqui, muda pra cá. Vamos ali. Vai lá.
Não, desculpa, é rápido. Era essa pergunta que eu estava fazendo da origem do dane-se. O teu norte moral, que na verdade é esse o ponto, o teu norte moral não é a opinião terceira, é alguma coisa que te guia. O e você é falou, certo. Se alguém tiver um outro argumento, o meu norte moral muda.
Entendeu? Mas assim, eu acho que o melhor exemplo é o que aconteceu comigo no processo de impeachment. Eu recebia muitas mensagens de apoiadores pedindo para eu fazer escova no cabelo. Aí, o que, que acontecia? Teve uma pessoa que estava tão preocupada que ela chegou a sugerir mandar um cabeleireiro no hotel às 6 da manhã pagar para fazer um tratamento no meu cabelo, me fazer uma maquiagem. Eu falava, Jesus do céu, como não ser malcriada com esse ser? Aí eu respondi assim, senhora, geralmente mulheres, né? Eu queria que a senhora entendesse que às 6 da manhã eu já estou relendo os documentos, né? Sei lá, eu tenho que acordar muito cedo, às vezes eu não posso dormir, para reler esses documentos, para estar preparada para enfrentar a audiência. A minha última preocupação é o cabelo. E aí algumas assessoras do Senado, muito queridas, né, elas falavam assim, doutora, a senhora tem que entender que esse processo está sendo visto no mundo. A gente tem um cabeleireiro aqui, na hora do intervalo, a senhora desce. Eu falava, por que essas pessoas... Se entende? Então, assim, eu não estou preocupada se estão falando que o meu cabelo é feio, entendeu? Dane-se! Consegue entender? É nesse sentido. Mas é difícil, porque aquilo para a pessoa é importante. Eu cheguei a receber mensagens assim, ah, eu gosto de você, mas, poxa, custava você se cuidar melhor? Custava você ter respeito com a gente, cuidando da sua imagem? Então, assim, você vai xingar? Você vai desmerecer? Aquilo é importante para ela, não é para mim.
Você viu um filme chamado Obrigado por Fumar?
Não.
O filme é exatamente isso. O lobista falando, defendendo o fumo, ele dizendo, olha, o que importa é a aparência, eu tenho que parecer que ganhei, mesmo estando errado. Uhum. O filme é isso.
Pega o microfone antes que o pernambucano tome conta do evento.
Tá no sangue, tá no sangue.
É isso aí. Nome e a pergunta.
Meu nome é Matheus, tenho 20 anos e eu gostaria de perguntar para você, Janaína, como você imagina o Brasil daqui 50 anos? Assim, perguntar se existe, tem como fazer um projeto de nação para o Brasil nesse cenário político conturbado, essa cisão que nós temos, como você falou, essa sindicalização do Congresso, do Senado, pois mesmo essa direita tendo entrado agora nesse novo ano, algumas coisas não mudam, assim, no comportamento. Por exemplo, Kim Kataguiri, que ele é da direita. Se você for ver, assim, o MBL, essas coisas assim, não querendo entrar muito na questão, mas eles entram mais ou menos no mesmo viés da Catraca Livre, desses sites tendenciosos. Por exemplo, lá um vídeo lá do Kim Kataguiri, não sei o quê, eu dando um lacrada na Maria do Rosário. Assim, é justamente isso. Eu gostaria de perguntar se tem como pensar um projeto do país, do Brasil, daqui 50 anos, como assim, fez a China 40 anos atrás, até que tem um leadercast do Osiris Silva, que ele foi lá para a China, ele viu tudo acontecendo, ele viu que eles fizeram um projeto a longo prazo, coisa que nosso país, infelizmente, não tem. É possível fazer isso? A nossa política permite isso? A cada 4 anos, sempre mudando os políticos, mudando as pessoas, aprova uma coisa, veta? É possível? Só isso.
Olha, eu estou fazendo, entendeu? Esse projeto está na minha cabeça, e eu estou trabalhando para ele, entendeu? Por que eu estou aqui, conversando tudo isso com vocês? Para convencer vocês. Vocês acham que eu estou aqui para que vocês votem em mim daqui 4 anos? Entendeu? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu estou aqui para convencer vocês desse projeto. Entendeu? Que é o projeto da impessoalidade. É o projeto de fazer as coisas para a perenidade. Né? Então, claro que é possível. Se não fosse possível, para que eu me estressei tanto pedindo impeachment da presidente? Né? Por que eu entrei com a denúncia do Maduro? Por que o ministro Herman Benjamin, que ontem eu tive a grata felicidade de conhecê-lo pessoalmente, fez aquele voto brilhante para caçar a chapa, né, do Lula e da Dilma e do Temer? Por que ele fez aquele voto? Né? Por que o pessoal da Lava Jato está trabalhando, está se especializando? Percebe? Isso tudo faz parte de um projeto de futuro. Porque se a gente não olhar para isso, não cuidar disso, né, não tem esse futuro. Eu mandei uma mensagem para o deputado Barros Munhoz, falando para ele, eu falei, deputado, o senhor tem que entender que quando eu me candidato à presidência da Lesp, eu estou fazendo um projeto para os seus netos. Quando o senhor votar no dia 15, o senhor vai estar decidindo que Brasil que o senhor quer para os seus netos. E o senhor vai escolher. Na mesma semana, eu mandei essa mensagem para ele num domingo, não sei se foi na segunda ou na terça, ele fez um discurso na tribuna anunciando o voto no Cauê Macris. Então, veja, ele escolheu o Brasil que ele quer para o neto dele, entendeu? Não é o Brasil que eu quero. Então, eu vou trabalhar por esse Brasil. Quantos brasileiros virão comigo? Eu não sei, você entendeu? Qual é o meu papel? É falar desse projeto. É convencer. Quanto mais gente eu convencer desse projeto, mais chance eu tenho dele se concretizar. Que é um projeto da impessoalidade. Né? Veja bem. Todo cidadão poderá ter um deputado para chamar de seu? Não poderá. Então é necessário que todos compreendam que mesmo aquele que conhece um deputado não vai poder se prevalecer disso. Está entendendo? A gente tem que mudar a cabeça. né? Por que que os deputados têm nichos e não agem para o todo? Porque existe uma expectativa de que eles tenham nichos e não trabalhem para o todo. Está entendendo? A gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre o peso que nesse país tem, para além da corrupção, o tráfico de influência. Quantas vezes entraram no meu escritório ou na condição de advogado e falaram assim: doutora, quem a senhora conhece? É triste. Aí eu dizia: eu não conheço ninguém. Aí a pessoa ia embora. Então já é a dinâmica. Entendeu? Só que assim, nas repúblicas mais evoluídas, esse o quem você conhece, qual é a sua influência, isso aí já perdeu o sentido. Né? A gente tem que preparar o país para isso, para as pessoas se prepararem intelectualmente, para as crianças lerem, né? Para elas não procurarem conhecer pessoas para se darem bem. Eu vou dar um exemplo para vocês do drama pessoal que eu vivenciei há umas duas semanas. A minha mãe, que é uma pessoa boa, quando soube que eu ia contratar menos assessores do que eu posso contratar, ela falou: filha, mas com essa crise, você pode dar emprego para 32 pessoas e você não vai dar? Aí eu falei: meu Deus do céu. Conseguem entender? Então ela não veio, ela veio para o bem. Ela não pediu emprego para nenhum conhecido dela. Ela veio para o bem. Ela falou: filha, mas olha a crise. Você tem o poder de dar emprego para 32 pessoas. E você vai levar meia dúzia. Por que você está fazendo isso? Então, assim, a minha mãe estava me achando um monstro. E quando a mãe da gente acha a gente um monstro, você fica mal. Aí eu fiquei pensando, eu falei: caramba, será que eu sou uma pessoa má? Porque eu recebi muito currículo, histórias tristes, gente que estava trancando faculdade por falta de dinheiro. Aí eu fiquei pensando: bom, por outro lado, se eu dou emprego para 32, mesmo sem ter necessidade, com dinheiro público, e todos os outros? Então, assim, a gente tem que enxugar a cabeça também, entendeu? Entender o seguinte: quando eu economizo dinheiro público, eu estou economizando para todos. O dinheiro que vai sobrar no meu gabinete, ou no conjunto de gabinetes, vai sobrar para a sociedade, entende? Mas você percebe que, em função da nossa cultura, até eu me senti em choque. Eu passei 2 dias refletindo se eu era uma pessoa má. Entendeu? Então, assim, a gente, o importante desse processo de Brasil que a gente quer daqui 50 anos é falar sobre ele. É falar sobre ele sem freios. Daí a importância de eu não me preocupar com o que acham de mim. Porque se eu me preocupar com o que acham de mim, eu não vou falar sobre o Brasil que eu quero, porque ele desagrada muita gente. Porque as pessoas vão achar que eu estou contra elas. E eu não estou contra elas, eu estou a favor de um projeto de país. E para isso você tem que correr. Eu acho que o risco menor que se corre para isso é o risco de ser odiado. Entendeu?
Janaína, um monte de gente assistindo a gente aqui, do Brasil inteirinho. Eu vou botar uma pergunta agora aqui do Diógenes Teles Pinto. Doutora Janaína, o que poderia ter sido melhorado no pacote da segurança? Evidentemente, é o pacote que o Moro apresentou, né?
Eu acho que a gente ainda precisa fazer ações preventivas, tá? Eu tenho uma ideia que desagrada a direita e a esquerda, mas isso aí não é uma crítica ao pacote. Eu acho que o Moro foi muito, muito perspicaz e apresentou um pacote possível de ser aprovado e um pacote muito diferente do que a gente tinha anteriormente, que eram medidas muito simbólicas, aumento exacerbado de penas. O Moro não aumentou pena. Ele focou em acelerar o processo, ou seja, medidas processuais, sobretudo nos recursos, e ele focou em fazer cumprir a pena de maneira mais eficaz durante a execução. Pode reparar lá, ele não ficou colocando 40 anos, não sei quantos anos. Ele foi muito inteligente. Tá? É um projeto bastante ponderado. Claro que os parlamentares vão se debruçar, mas eu já vi parlamentar falando que vai aumentar a pena. Poxa, vamos deixar passar o que tem aí de bom, entendeu? A minha perspectiva na segurança pública, ela também é muito preventiva, né? Então, por exemplo, agradam-me projetos que tem em Portugal, que tem nos Estados Unidos, de tratar a drogadição dentro dos presídios. Muitos crimes são praticados por causa do envolvimento das pessoas com drogas, tá? Seja pelo efeito da droga, seja porque a pessoa vai praticar o crime para comprar a droga. E já existem estudos mostrando que se você trata essa drogadição no presídio, você não só melhora a saúde daquele ser humano, mas você evita a reincidência. Então, eu acredito que, num segundo momento, nós poderemos pensar em ações de prevenção, que são complexas, porque a esquerda é contra, porque não aceita coligar, né, relacionar droga com crime, que a esquerda defende que droga é liberdade, que todo mundo fica bonitão, né, usando droga. Eles não conseguem fazer um juízo crítico, né, sobre drogas. E a direita tem pavor de investir em presídio, investir no preso, acha que é gastar dinheiro com criminoso. Mas é uma realidade, entendeu? Ou a gente trata, profissionaliza, ou a coisa só vai piorar. Então, eu acho que, num segundo momento, nós podemos pensar em ações preventivas.
Legal. Uma coisa importante que a Janaína falou, que é essa palavrinha que ela usou, foi o projeto possível, né? São técnicos que sentam, criam um projeto que pode ser o melhor possível. Esse projeto sai agora da esfera penal, criminal, e vai para a esfera política. E ali ele vai encontrar uma segunda circunstância, ele vai ter que ser mexido. Então vocês vão pegar o jornal e já vão ler. Moro descaracterizou o projeto, já tirou isso, já tirou aquilo. O que ele está fazendo? Ele está tornando aquilo mais possível, porque o jogo agora é na arena política. E não são as mesmas regras, né? A regra técnica diz que é A mais B. Na regra política, deve ter um C aí. E se você não conceder, não vai passar 100% do projeto, vai passar zero.
E sob o ponto de vista técnico, ele foi muito inteligente, porque ele pegou em pontos que a gente pode chamar que são os gargalos, né? Como se ele tivesse mexido em torneirinhas para tornar o processo mais rápido, uhum, mais fluido, né? Mais eficaz por, sim, essa agilidade. Então, assim, por melhor que fosse o teórico convidado para fazer aquele projeto, não teria saído algo tão interessante, porque ele utilizou muito o conhecimento prático dele.
Sim.
Entendeu? Então vai ser difícil até criticarem. Uhum. Porque não tem penas absurdas, não tem nada de outro mundo. São coisas muito eficazes, entendeu? Ele é muito bom. Eu costumo dizer que é um ministro de Estado, verdadeiramente. Uhum. E eu não conheço pessoalmente, viu? Não é? Não. Tem gente que acha assim, me encontra na rua, manda um beijo pro Moro. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu considero que é um ministro de Estado, verdadeiramente. Né?
Pergunta? Opa, temos aqui.
Meu nome é Cláudia Polônia, eu sou de São Paulo. E eu vou fazer uma pergunta que eu corro o risco de ser só uma inquietação minha ou, de repente, de todo mundo. A gente falou aqui de algumas questões, você falou como previdência com aposentadoria integral para alguns especiais e a gente da iniciativa privada continuando aí com uma aposentadoria mínima e a estabilidade no serviço público, que deve ser o pesadelo dos administradores, como é que você fala em meritocracia, assim, não pode demitir. E você falou de começar a entender a questão de quando você dá um aumento para ativa, os inativos também terem. Como que eu posso ajudar nessas questões? Porque são questões que, quando elas chegam lá, como elas mexem com o interesse de grandes grupos ou dos próprios legisladores, a coisa não anda. O que, que eu posso fazer? Porque eu me sinto tão impotente quando eu vejo essas coisas e eu não me sinto atuante.
Eu acho que é melhor... Veja, eu ainda estou estudando como eu vou ajudar, né? Então, é difícil a gente estar preparando como a gente vai fazer e querer dar lição para os outros. Mas o que eu acho que é importante para o brasileiro é procurar ler as matérias na íntegra. Tá? O jornalismo brasileiro trabalha muito com manchetes. Em regra, o que está na manchete não está na matéria. Eu já recebi críticas terríveis por uma manchete que foi colocada pelo jornalista, porque as pessoas não leram a minha entrevista na íntegra. Né? Então, assim, é muito importante estar atento, entendeu? Gastar menos tempo no Face com comentários e mais tempo com leitura dos textos na íntegra. Porque quando a gente conhece, né, ou procura conhecer, a gente acaba ganhando um pouco mais de condições de comentar. Essa questão da estabilidade, né, é um assunto que, para mim, é menos polêmico do que o da Previdência, porque o da Previdência tem uma natureza muito econômica, né? Matemática, na verdade. Não dá para continuar, nós vamos ter que mexer. A estabilidade, eu, talvez, pela minha experiência pessoal, eu tenho dúvidas. Porque, por exemplo, eu sou professora da USP, eu entrei concursada em 2003. São 15 anos, é isso, né? Estamos em 19 já, né? Vai fazer 16 anos. Eu tenho certeza que, se não fosse a estabilidade, eu não tinha conseguido fazer 5 anos lá. Entendeu? Porque o que eles queriam era se livrar de mim. E muito antes de impeachment, né? Então, quando fala da estabilidade, como eu sei que também no setor público tem muita perseguição, porque, assim, tem muita coisa errada. E aí, quando alguém entra tentando fazer o certo, a vida desse alguém vira um inferno. Então, eu tenho um pouco de medo de falar de maneira, assim, categórica, sabe? Ah, vamos acabar com essa estabilidade pela meritocracia, porque eu conheço tantos órgãos públicos que as pessoas seriam demitidas por terem mérito. Não sei se eu estou sendo clara. Então, esse é um assunto que eu vou ter que pensar melhor. Como combinar as coisas, né? O setor público tem muita perseguição, vocês não podem imaginar. Quando eu vejo assim, ah, tem sindicância, tem processo administrativo, ah, porque não presta, eu prefiro ler. Eu quero ler o detalhe aí para ver se o cara não presta ou se está sendo perseguido por prestar. O caso do Tesouro Nacional, na época das pedaladas da presidente, em 2013, os técnicos do Tesouro Nacional fizeram uma reunião, na boa fé, coitados, organizaram uma grande reunião com uma apresentação, né, para aquelas pessoas poderosas, explicando que as tais das pedaladas que eles vinham fazendo não poderiam ser feitas, porque eram ilegais, inconstitucionais. Eles foram na boa fé. A vida deles virou um inferno. Porque os caras não queriam que alguém falasse que não era para fazer aquilo. Entende? Então, assim, aqueles funcionários, se não houvesse a estabilidade, teriam sido eles demitidos. Tanto é que eles sofreram sindicância, sofreram rebaixamento. Então, essa questão da meritocracia, né, dentro do setor público, eu tenho um pouco de cautela, porque eu conheço. Então, eu acho que eu tenho que pensar melhor sobre isso.
Outra pergunta, quem mais tem pergunta aqui?
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vocês não imaginam, eu vejo você pelo YouTube, nossa, é um negócio maluco. E a Janaína também. Quando eu cheguei, que eu abracei, eu falei, não é possível.
Está tão ela existe, perto, né?
Não é possível, porque eu acompanhei o trabalho dela, do professor Reale, durante praticamente todo o tempo. Às vezes, minha mulher até falava, você é vagabundo, você não vê mais nada, não sei o quê, não sei o quê. Mas, tá bom. Mas o que acontece? Independentemente do que aconteceu, o importante foi o objetivo. Se lá na frente houve fatiamento, uma coisa ou outra, não era aquilo que todo mundo pretendia, mas chegamos lá. A questão toda hoje, que é a pergunta que eu vou fazer. Nós temos um lado que sempre foi o lado esquerdo e sempre foi um lado radical. Sabemos muito bem disso. Hoje nós temos um lado que confronta com aquele lado esquerdo de uma forma também bastante radical. Eu sempre achei o seguinte, quando você entra num campo de luta, você tem que lutar igual o inimigo. Num ringue não tem jeito, se você não bater, ele vai te quebrar. Então, dentro da política, eu entendo que é mais ou menos a mesma coisa. Então, hoje, você acha que está correto a forma como o partido, hoje, a direita, ou extrema-direita, ou centro-direita, bate na esquerda, e a esquerda está diminuindo aquele foco, ela está tentando ser mais conciliadora, etc. Tal. É correto? É certo isso? Ou eu estou correto no meu pensamento?
Olha, tem muita gente que pensa como o senhor, né? Que acha que tem que ir para o confronto mesmo, e que se a esquerda está defendendo é porque está errado, então vamos bater. O senhor falou em partido, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de pensar como partido, porque eu sou contra os partidos. Então, assim, eu estou hoje no PSL, e não vou falar mal, as pessoas, vamos dizer assim, me acolheram, né? Mas eu estou única e exclusivamente porque a nossa legislação exige. Um cidadão brasileiro que queira concorrer a qualquer cargo público, ele não pode concorrer se ele não se filiar a um partido. Então, é uma exigência que eu considero violenta. Eu considero uma violência, uma afronta aos direitos fundamentais. Então, eu não tenho como responder para o senhor com o pensamento de partido, porque esse pensamento não está em mim, né? Eu respondo para o senhor pelo que eu penso. Eu entendo que quando você vai para o extremo, você corre maior risco de cometer erros. Porque os assuntos, em regra, eu falo isso para os meus alunos, eles são que nem uma cebola. Sabe a cebola que você vai tirando aquelas camadas? A gente tem que olhar os assuntos nas camadas. Não dá para a gente abraçar um pacotão e dizer, olha isso, porque se eles defendem o pacote assim, a gente tem que fazer o contrário. Em regra, a gente vai errar. E eu não digo isso para o senhor por estratégia. Ah, é melhor ser brando para conseguir aprovar ou para conseguir... Não, é porque a inteligência costuma estar na moderação. Entendeu? Então, assim, eu sempre sofri muita resistência, né? As pessoas me perguntavam assim, ah, você é a favor da criminalização da homofobia? Que é um assunto que está aí, né? E eu dizia e digo, não. Porque o direito penal não é para isso. O direito penal não é para corrigir, né, diferenças sociais. Não é esse o papel dele. O papel dele é retribuir um mal praticado. Né? Uma ação má. Ah, você é a favor das pessoas que querem se casar, pessoas do mesmo sexo? Eu falei, mas não tem nada a ver com isso, é a vida das pessoas. Mas como? Ou você é contra essa união e contra a criminalização da homofobia, ou você é a favor dessa união e a favor da criminalização da homofobia. Não dá para você ser a favor de um e contra o outro, entende? Fala, desculpa, amigo, eu sou. Quer gostar? Gosta, não quer. Entendeu? Então, assim, é uma dificuldade porque você não tem como se encaixar num grupo. A mesma coisa o aborto. Na época também do convite para a vice-presidência, o Morgan me liga. Porque
Morgan é o Flávio Morgenstern
Guter Morgan. Estavam detonando a minha indicação, né, o convite, dizendo que eu era abortista. Aí o Morgan me liga, falou, Janaína, vocês não têm ideia do que eu passei naquele período, entendeu? Uma hora eu vou ter que escrever, porque foi surreal. Você é abortista? Como assim, Morgan? Você sabe a vida inteira que eu fui contra a legalização do aborto, descriminalização e tal. Como sou abortista? Não, porque as caixas aqui da direita, do presidente, de mais não sei quem, estão estourando, dizendo que você é abortista. Falei, Morgan, mas eu acabei de ir para o Supremo Tribunal Federal sustentar oralmente na DPF contra o pedido de legalização feito pelo PSOL. Essa gente é louca. Como é que eu sou abortista? Aí eu fui tentar entender o que é que estava acontecendo. Porque tem hora que a gente tem que parar para refletir o que está acontecendo. Se eu tenho uma ideia, lá no Supremo, quando eu fui sustentar, teve um monte de mulher que na porta ficou gritando, quase apanhei ali. Mulher machista, porque eu estava contra a legalização. Então eu estava, no mesmo período, sendo xingada de abortista por um grupo e de mulher machista por outro. Eu falei, não é possível. Aí eu fui entender. O grupo que me chamava de mulher machista, que eu já sabia, quer liberar o aborto em todas as situações. E o grupo que me chamava de abortista e dizia que o presidente não poderia me ter como vice-presidente, estava dizendo o seguinte, ela é abortista porque ela defende a legislação vigente. E a legislação vigente admite o aborto em algumas situações, como quando ocorre estupro, quando tem risco para a vida da mulher, por extensão, no caso da anencefalia. Então, assim, nenhum grupo estava satisfeito comigo, o senhor entende? E eu acredito, talvez, né, por um excesso de confiança no que eu penso, que eu estou certa. Então, assim, o que o senhor está me dizendo é o seguinte, Janaína, não é melhor você abrir mão do que você pensa? E fechar com esse grupo que está contra aquele que a gente sabe que é mal, para destruir aquele grupo? Em termos de estratégia, eu respondo para o senhor com honestidade. Não sei. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Entendeu?
Ótimo.
Eu preciso ir no banheiro.
Você precisa ir no banheiro?
Preciso.
Então, enquanto você vai no banheiro, faltam 12 minutos aqui, a gente vai conversando. A gente vai conversando. Isso aqui é uma transmissão ao vivo, né? A Janaína é de carne e osso. Quando eu falei que ela é uma entidade, não significa que ela não é de carne e osso, né? Ela é de carne e osso, né? E aqui, ó, enquanto ela vai lá, enquanto ela não ouve a gente, ela não vai ouvir a gente aqui, eu vou dizer a próxima pergunta que eu vou fazer para ela, que vai botar ela numa saia justa, que é da Ariane Santos, que mandou o seguinte aqui, ó. Professora Janaína, você acha que o Brasil está preparado para encaminhar um pedido de impeachment no STF? Parece-me que o povo já está percebendo como é que as coisas estão se processando por lá. Né? Esse vai ser um lance interessante. Aí vou fazer para ela na hora que vai voltar aqui. Só vou complementar uma coisa que ela falou aqui, amarrando duas perguntas aqui. Você comentou um negócio lá da moçada do MBL usando as mesmas táticas que o pessoal que era contra eles. E aqui houve um outro comentário sobre essa coisa da direita batendo na esquerda, etc. e tal. Olha, foram 30... E vou botar mais um assunto, né? Outro dia me escreveu um sujeito, um ouvinte. Ah, eu gosto do teu programa, não comungo com as suas ideias, acho o programa legal. Mas, cara, eu fui ouvir esse programa que você fez aí sobre... Quando eu tiver 64, sobre a velhice, né? Cara, o programa é espetacular, cara, o programa lindo, maravilhoso. De repente, você diz lá no meio, os progressistas pira, né? Pra que usar isso? Por que você põe isso lá, cara? Você fica batendo nos caras, você fica ironizando, etc. e tal. Eu não respondi, mas a minha ideia é dizer o seguinte, fala, faz 30 anos que eu sou xingado, cara. Faz 30 anos que me botam um rótulo, que me xingam. Fui chamado de coxinha pra cima, de fascista, de tudo que vocês puderem imaginar, eu fui xingado a vida inteira. E agora não me deixam nem falar os progressistas pira. Agora é minha vez, bicho. E o outro lado vai ter que ouvir, vai ter que entender que não tem mais moleza, né? Então, de novo, está muito bom assistir essas transmissões ao vivo das sessões da Câmara, porque começou a chegar gente nova e não tem mais cirquinho. Aquela palhaçada que os caras faziam, se juntavam lá. Sabe quando é que vocês vão ver de novo quatro mulheres sentadas na mesa comendo quentinha, tirando o presidente da mesa, tomando conta daquilo? Você sabe quando é que vocês vão ver isso outra vez? Cara, nunca mais vai acontecer, porque agora tem um lado contra. O sujeito pega o microfone e fala uma bobagem, tem outro ali que pega o microfone na sequência e destrói esse que falou a bobagem. Né? Nós estamos vendo isso acontecer todo dia. E quem é que está fazendo isso? Essa moçada nova. É o Kim, é o Marcelo. Tem uma moçada nova chegando e fazendo acontecer. Né? Já que ela voltou, eu vou fazer a pergunta que chegou para nós aqui, uma pergunta que veio de fora. Bom, eu só vou lembrar do nome dela aqui, é Ariane Santos, e eu vou botar você numa saia justa. A pergunta é a seguinte, se ela pergunta se você acha que o Brasil está maduro para chegar a um impeachment no STF.
Não depende de maturidade, depende de você conseguir montar um corpo de delito. Entendeu?
Ó, quem está respondendo, hein?
Veja bem, o impeachment é um processo muito importante, é um remédio constitucional à disposição do cidadão para ele manejar quando acontece uma situação que caracteriza um crime de responsabilidade. Para a gente dar início a um processo de impeachment, é necessário já ter ali uma, que a gente chama juridicamente, de uma materialidade. Tá? Então, o processo de impeachment não pode ser um desejo. Às vezes a gente fala assim, não deram entrada, não deram andamento, né? Tem, sei lá, 10, 20, 30 pedidos de impeachment da autoridade A, da autoridade B, e o presidente do Senado não dá andamento. Tem que tomar cuidado com essa fala e com esse raciocínio, e aí não tem a ver com maturidade necessariamente, entendeu? Tem que tomar cuidado, porque tem que saber se apresentaram um corpo de delito significativo. Estão entendendo? Então, assim, não é qualquer petição, qualquer desejo que vai tirar o ministro do Supremo. Até por garantia constitucional. Não é desejável que você faça uma petição porque ele não é benquisto. De repente, a pessoa não é benquista por fazer a coisa certa. Estão compreendendo? Estou falando em teoria, tá? Não estou falando de ninguém especificamente. Agora, se os juristas, os ativistas compreenderem que um processo de impeachment é também um processo técnico e se debruçarem na confecção desse trabalho e apresentarem um trabalho consistente, né, eu acredito que nós poderíamos ter, sim, em havendo a caracterização de um crime de responsabilidade. Eu acho que o país tem maturidade para isso, mas é preciso entender que uma denúncia de impeachment não pode ser um desejo. E mais, um conselho que eu dou aqui. Não, indivíduo, sempre individual. Sempre individual. O crime de responsabilidade é algo que tem que ser atribuído a uma autoridade específica. Esse foi o problema que eu tive, porque achavam que eu tinha que tirar a Dilma e o Temer juntos. Gente, essas ações são atribuíveis à Dilma. Não é uma coisa assim, ah, não gosto desse governo, não tenho desejo de tirar e toco um processo contra todo mundo, ou não gosto do Supremo. Não, você tem que identificar. Ah, vou dar um exemplo. Pegou indícios de que um determinado ministro vendeu um acordo. Conseguiu um depoimento. Conseguiu a demonstração de um pagamento, né, um depósito. Uma situação concreta envolvendo uma pessoa, tá entendendo? Então, qual é o conselho que eu dou para aqueles que estão buscando essa depuração? Não gastem instrumentos bons com coisa ruim. Quando você banaliza, ah, não, porque é impeachment, aí faz qualquer petição, ah, uma carta de intenções, não é assim, é um processo. Entendeu? Tem que sentar com calma, olhar o material, porque senão você queima arma mesmo, entendeu? Né? Então, assim, às vezes as pessoas me ligam, eu recebo vários telefonemas. Não, doutora, ajuda a gente aqui, apoia o nosso pedido. Aí, quando eu digo não, a pessoa fala, você é uma medrosa. Você é uma medrosa, entendeu? Você não quer enfrentar. Eu falo assim, não, amigo, traz material. Entendeu? Não pode ser um desejo. É muito importante entender que o impeachment é diferente do recall. Em alguns ordenamentos, e estão querendo colocar aqui, existe o tal do recall, né, para os governantes. Ah, caiu a aprovação do governante, vamos tirar. Né? É algo que não me agrada, tá? Já antecipo aqui. Eu não gosto disso. Acho que vai dar uma instabilidade enorme. O processo de impeachment, por mais dolorido que seja, por mais complexo que seja, ele traz estabilidade. É um instrumento diferente, que tem que ter materialidade. Né? Então, não é um recall. Ah, não gostei do que o ministro fez, ou pedi o impeachment dele. Calma lá, amigo. Tem um monte de coisa que a gente não gosta que o outro faz, e não é por isso que você vai mandar embora, né? Tirar, não é assim. Entendeu? Então, acho que é importante ter consciência dessa seriedade.
Última pergunta.
Bom dia, meu nome é Alexandre, sou aqui de São Paulo mesmo. E a minha questão é, quanto à iniciativa pública, a gente vê a questão de licitação, tudo, é muito moroso. Claro, não sou contra a licitação, mas vi o caso do viaduto que cedeu aqui em São Paulo, que está impactando muito a vida das pessoas. Como fazer para esse processo se tornar mais rápido, as coisas desenvolverem melhor, um pouco assim? Existe alguma forma, sei lá, pela lei?
Por que o Japão arruma o viaduto em 4 dias?
Não, você tem, por exemplo, catástrofes no exterior... Com menos dinheiro do que a gente usa aqui, eles conseguem reconstruir uma cidade. Uhum. Né? Olha como é que está ainda a Mariana. Entendeu? Sim. Então, assim, quando aconteceu Brumadinho, não está diretamente a ver com... Mas, assim, eu lembro que eu falei assim, gente, para de aplicar multa e vamos canalizar esse dinheiro todo para a reconstrução da cidade. Porque o que acontece? O Ibama multa, a Secretaria do Estado multa, a Municipal multa, todo mundo multa. A empresa fica recorrendo, não paga a multa. Quando paga a multa, o dinheiro vai para onde a gente não sabe. Né? Ninguém sabe para onde vai o dinheiro da multa. Então, assim, é melhor fazer um tal de um TAC, uma reestruturação, para que imediatamente aquela empresa pegue aqueles tantos milhões, né, e já reconstrua, entendeu? Falta praticidade. Né? Então, assim, por exemplo, aconteceu o Brumadinho, que saíram de manchetes, o Ibama multou em não sei quantos milhões, não sei o que, milhão, aquilo ali não me... Para mim, não impressiona em nada. Porque as multas de Mariana ainda não foram pagas. Então, era muito mais interessante juntar aí uma força-tarefa de autoridades das três esferas, para que a empresa também saiba que não vai combinar com uma e a outra vai vir, juntar uma força-tarefa, fazer um TAC e obrigar a pegar esses tantos milhões já para reconstruir, compreende? Agora, falta na autoridade brasileira um pouco de uma mentalidade pragmática. Tá? Eu fui conhecer um hospital na cidade de Presidente Prudente. Houve lá uma situação ambiental, houve o pagamento ali, um TAC, né? TAC, para quem não sabe, é termo de ajustamento de conduta. Tá? Esse TAC foi feito com a participação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados local. E eles, com o dinheiro do TAC, construíram um hospital do câncer em Presidente Prudente. Então, assim, é um hospital de ponta. Só que essa mentalidade, muito embora a nossa legislação já permita, depende da autoridade ter de ser dinâmica, entendeu? Ter dinâmica. E do Ministério Público entender que é necessário mudar a cabeça. Porque, às vezes, tem também promotores que vêm pelo em ovo. Porque tem muito roubo, muito desvio, muita coisa errada. Mas, às vezes, você tem os procedimentos que são ridículos. E aí a autoridade não faz por medo. Fica aquela coisa assim, engessada, você entendeu? Ah, mas eu vou inovar aqui, eu vou sentar com todo mundo para poder já reconstruir. E se um promotor, um procurador cismar? Você consegue entender? Então, assim, eu tenho insistido com as autoridades também. Não fiquem infernizando quem está trabalhando, pegando minúcia. Né? Não estou falando quando tem desvio. Estou falando assim, ah, não, porque eu projeto isso, porque não sei o que. A pessoa está fazendo, entendeu? Vamos fazer, né? E deixar para perseguir quem está desviando, quem está se beneficiando individualmente, quem está prejudicando. Consegue entender? Mas é mudança de mentalidade. Essa experiência lá de Presidente Prudente, eu fiquei muito encantada com ela. Eu até estou interessada em acompanhar o andamento do hospital, como é que vai ser, porque é uma experiência bastante vanguardista. Um pouco mais de pragmatismo.
Você vai ficar mais encantada ainda quando ouvir o Leadercast 141, com o Ronaldo Lira, que é procurador do Ministério Público do Trabalho, e ele conta exatamente o que é que está acontecendo com o dinheiro das indenizações, aplicado em ações em benefício das comunidades e tudo mais. Gente, deu horário, 12 horas e 1 minuto, estamos aqui sharp, né, na transmissão. O que é que eu posso dizer? Só muito obrigado a você por ter doado 2 horas do seu dia, né?
É uma honra, uma alegria poder estar aqui.
Eu sei que a partir do dia 15 de março vai ficar mais complicado, porque aí tua agenda vai virar uma
loucura. Mas aí você vai lá.
Loucura. Aí eu vou lá. Vou levar todo mundo.
Pronto.
Eu levo todo mundo comigo. Lá vamos fazer um sarau lá, tá bom? A gente faz lá assim, né? E bola para frente com o seu trabalho, sabe? Você realmente... provocou mudanças, está mostrando que um indivíduo pode, a partir da sua ação individual, sabe, levantar a bunda da cadeira e falar, eu vou fazer algo de prático. Você tinha as ferramentas para isso, a maioria das pessoas não tem, né? Uhum. Você estava no lugar certo, na hora certa, conhecia as pessoas certas, e quando não conhecia, abriu o caminho para fazer. Acho que tem um impulsionador moral que está na raiz de tudo aquilo que você fez. Quer dizer, você olha... Eu preciso dar um jeito nessa situação e eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou só no tweet.
Eu acredito em Deus, entendeu? Isso. Por isso que eu falo. O povo riu. Quando no meu discurso final lá eu falei que foi graças a Deus e tal. Não é desmerecendo o meu trabalho. Mas, assim, eu acredito. Porque não é possível, entendeu? Se não... Eu acredito, né, nessa coisa, assim, que a gente tem mesmo um futuro para construir, que é mesmo a vontade de Deus e que a gente tem que se esforçar para isso.
Isso aí. Muito obrigado.
Obrigada.
Pois então, foi esse o sarau. Mas você perdeu uma parte importante, que foram as conversas cara a cara, olho no olho, do final do evento. Sempre é uma delícia receber os amigos de todo o Brasil. Teremos outros eventos como esse ao longo do ano. Fique esperto. Se quiser saber, participar, assine o cafebrasilpremium.com.br. Com o curioso Lala Moreira na técnica, a preocupada Cissa Camargo na produção e eu, que não paro de inventar moda, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Beth e Janaína Pascoal, e além disso os confrades que perguntaram. Esse é o Café Brasil, de onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo em sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase que eu capturei num tweet de Janaína Pascoal. Ser honesto, neste país, parece ser imperdoável.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 15 anos em seu coração.